Rostos da Lusofonia. A vida, a obra e o pensamento de personalidades do mundo lusófono com Jaime Mola Sandre.
Pois então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Rostos da Lusofonia, o seu programa que fala de cultura, que realça a vida dos povos da língua portuguesa. Hoje, o seu programa, em especial, saiu dos nossos estúdios habituais e estamos a produzi-lo a partir de Luanda. Temos um convidado que dispensa qualquer comentário. Francisco Felipe da Conceição Gumbe, ou simplesmente Felipe Mukenga. O nosso convidado nasceu a 7 de setembro de 1949, em Luanda. É casado com a senhora Maria da Conceição Costa. Tem 5 filhos. Um homem com uma mão cheia tem que ver com a nossa música da lusofonia e, por que não, a música do mundo. Das suas obras se destacam Umbi Umbi Yang, Minha Terra ou Terra Minha, batizada como Filho de Cabinda.
Eu sou filho da Kizaka.
Cota Felipe, bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Molossandra. Obrigado por essa oportunidade que me dá. Falar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha carreira.
Mas antes eu perguntava como é que está a sua saúde.
Por vezes está bem, por vezes não está.
Sim,
bem, mas
sim.
Vou sendo resiliente, não é?
Uau.
Eu costumo dizer às pessoas que vou conseguindo fintar as várias situações que surgem no meu caminho. Não são poucas e muito, muito graves. Já tive um AVC, já fui submetida a 2 angioplastias. A saúde, muitas vezes, não vai bem. Neste momento está bem.
Eu tenho dito que se Deus é por nós, ninguém será contra nós e a gente vai até onde a vida nos permitir.
Exato, exato.
Eu, em particular, sinto honrado em nome deste programa, porque não é sempre que acontece este momento de tê-lo para falarmos um bocadinho da sua história, do seu percurso e também um bocadinho da sua presença enquanto um músico de referência.
Bom, eu nasci em 1949, na Maternidade Velha de Luanda. Eu sou de Luanda.
Tu não és cá Luanda, tu és de Luanda.
De Luanda. Não sou de Cabinda, como muita gente está convencida, não é?
Ou sim.
Isto porque a canção que integra a primeira parte do meu, de um grande projeto das operetas, em que sou o autor com o atual Ministro da Cultura, o meu irmão
Filipe Zau.
Nós somos irmãos de consanguinidade, mas de afetividade.
Uau.
Né?
Esta parece ser mais importante.
Na verdade, a nossa relação já deixou de ser amizade para se transformar numa relação de irmãos.
Muito bem.
E talvez a relação se estreitou porque tanto o Zau como a falecida mãe dele sempre disseram que eu fazia. Ele dizia, sempre me disse que faço lembrar o pai dele, já falecido.
Imagino.
E a dona Dina, portanto a mãe do Zau, enquanto em vida, dizia também a mesma coisa, que eu fazia lembrar o marido dela.
Ai, que bom.
De tal modo que eu a tratava por minha esposa, sempre que eu aparecia muitas vezes em casa do Zau, e ela estava durante algum tempo, e sempre quando chegasse a casa, eu tratava por minha esposa. Realmente há coisas incríveis na nossa vida.
Uau.
Os brasileiros dizem que eu posso lembrar muito Milton Nascimento. Enfim, mas...
Uau. Falávamos da sua ligação com o Cabinda.
Meu pai, já falecido, logo que termina a sua formação na área da enfermagem.
Onde é que foi?
Onde é que ele formou-se? Portanto, ele formou-se em Silva Porto.
Atual BIE.
Hoje BIE.
Ok.
Então, ele é colocado em Cabinda. Eu devia ter meus 5 anos, vou para a Cabinda com o meu pai.
Okay.
Inicialmente estivemos no município do Dins, depois fomos para Massabi,
fronteira com
Ponta Negra.
Ponta Negra.
Imagens que eu tenho da minha meninice, tenho-as ainda na memória. Okay. Estou a lembrar, por exemplo, do posto sanitário onde nós estávamos, que era formado uma área que era a nossa residência, e a outra onde o meu pai fazia as consultas. Naquele tempo, o enfermeiro tinha que ser médico também.
Uau, tinha que fazer tudo.
Tinha que fazer tudo.
E estava aí ao lado porque atendia os casos até à madrugada.
Exatamente. Poxa. Estou perfeitamente a ver o posto sanitário, a mata que rodeava o posto sanitário. Estou-me a lembrar dos momentos que eu e a minha falecida irmã nós vivíamos, porque o meu pai, entretanto, muitas vezes tinha que sair, tinha que deixar-nos na residência, não é?
Tá bem.
Para visitar doentes na chanzala.
Ok.
E voltava de noite, não é? E nós cheios de medo, eu e a minha irmã cheios de medo. Na residência, a ouvir os ruídos dos bichos
passos, enfim.
Né, na mata que rodeava, portanto, o posto sanitário. Estou-me a lembrar perfeitamente que eu e a minha irmã ficávamos com nossas coladas aos ruídos das janelas, né, para vermos quando é que aparecia ao fundo da rua uma luzita, que seria a indicação de que o pai estava a chegar.
Aí que ele chegasse, vocês saíam abraçados.
Ele saía de bicicleta, fazia as visitas, tanto
nas comunidades.
Exatamente, eu utilizava, não tinha carro, não tinha uma viatura, era o meio de locomoção, era a bicicleta. Então, quando víssemos ao fundo uma luzinha, era sinal de que o pai estava a chegar. Então,
alegria.
Nós, eu e a minha irmã, voltávamos de alegria porque, pronto,
uau,
o pai estava a chegar.
Uau.
Lembro-me bem disso. Filho.
Foram bons momentos, não é?
Exato. Estou-me a lembrar de eu andar com o arco, não é? Correndo com
grandes brincadeiras. vez. Quem não passou por isso? Mas o Cota Filipe em nenhum momento cita a sua mãe.
Portanto, ela não foi para a cabinda.
Ai, não foi para a cabinda.
Ela estava doente. Na altura já tinha nascido o terceiro filho.
Está bem.
O terceiro filho
tá
do meu
bem.
Pai. Portanto,
está bem.
O
tá bem.
Meu terceiro irmão, que lamentavelmente também já não vive.
Oh,
então, ela passou praticamente os 5 anos cuidando tá desse meu irmão, o Frota.
Estiveram sempre lado a lado com o pai.
Sim, durante os 5 anos em cabinda estivemos.
O que é que representava a figura do seu pai? Porque as crianças geralmente preferem ficar mais com a mãe, né? Quando
sim, mas o meu pai, ele teve que fazer a vez, não só do pai, mas de mãe também.
De mãe,
né? A imagem que eu tenho, realmente, que eu tenho do meu pai, de se preocupar bastante com o nosso crescimento,
sim,
né? Éramos crianças, não é? E bastante preocupado também com a questão escolar. Na altura ali, estávamos nos anos 50, 50 e qualquer coisa.
Mas então, em que momento é que o Cota vai começar a frequentar os estudos primários? Foi mesmo ainda em cabeça?
O meu pai preocupadíssimo, nós estávamos a crescer.
Sim.
Eu estava com 9 anos e o meu pai estava preocupadíssimo com a questão escolar. E então ele decide viajar para a cabinda, para a cidade, para a cidade capital de Cabinda.
Okay.
E viaja connosco para a cabinda e sem conhecer ninguém na cidade, foi batendo portas e há uma alma caridosa que surgiu. Senhor Leopoldo Mangueira, essa alma caridosa, sim, que sem conhecer o meu pai de parte nenhuma, uma pessoa bastante temente a Deus, uma pessoa muito ligada à igreja, recebe-nos em casa. Então, tanto eu como a minha irmã fizemos a primeira classe,
sim,
né, primeira classe. A comissão de serviço do meu pai, entretanto, terminou e regressamos a Luanda. Tá. E nunca mais de Luanda meu
nunca
pai saiu para outras missões de serviço. Estou-me a lembrar de uma sala onde nós vivemos bastante tempo, hoje já com o meu pai regressado da missão que tinha cumprido em cabinda. Lembro-me de jogos de futebol com bola feita de trapo, em frente ali numa zona, ali no Marçal, em frente à loja do Sr. Chico, portanto, comerciante português. Estou-me a lembrar do jogo da Somália, de licença normal, atendendo à situação que nós tínhamos na altura.
A educação era mesmo daquelas ainda, com respeito ao pai do seu amigo. Pai do amigo era pai também.
Era o tempo em que o vizinho, na ausência
do pai,
por exemplo, carregava-se de cuidar dos filhos do vizinho, que hoje isso desapareceu, não é? A sociedade evoluiu.
Com a velocidade, inclusive, das novas tecnologias.
Mas
há essa ligação.
Mas hoje, enfim, a sociedade carrega uma série de elementos que, enfim, não são bons. Não? Hoje, as pessoas, muita gente diz que a nossa sociedade está doente, não é?
Doente.
Comparando a sociedade dos tempos idos e os tempos de hoje, não é? Enfim.
Agora, regressados a Luanda, a vida dá um novo ar, um novo alento, reencontrados possivelmente com a mãe e com a família. Quais foram outros momentos que vocês tiveram de enfrentar?
Momentos que tivemos de enfrentar. Em Luanda, a grande preocupação foi a preocupação escolar. Dar continuidade aos meus estudos, né? Primários, fiz a quarta classe na escola 15. As salas não eram compostas por rapazes e raparigas.
Havia uma razão especial para isso?
Não sei.
Mas a escola era tutelada por missionários ou então?
Não, a escola era oficial. Mesmo...
Okay.
A escola oficial.
Uau.
Estamos em pleno período colonial.
As salas já eram compostas por meninos de várias etnias. Não havia discriminação?
Não, pelo menos nunca senti isso.
Lembra-se de alguns seus coleguinhas lá da escola?
Lembro-me. Eu fiz a minha quarta classe aqui em Luanda, na escola 15, e depois fiz a escola de acesso à escola industrial, ao liceu, e eu preferi ingressar no Liceu Nacional de Salvador Correia, por onde passaram grandes nomes. Que muitos deles vieram a desempenhar cargos de grande importância, não é? País, como é o caso do presidente Agostinho. O facto que sou para ter acesso, quer dizer...
Não era qualquer um?
Não. Estes eram muito seletivos, não é?
Ok.
Selecionava muito as pessoas que achavam que deviam, de facto, seguir carreira, enfim, os seus estudos, não é?
Okay.
Havia uma grande dificuldade também depois do 7º ano, são muito poucos os pais que conseguiram enviar os seus filhos para Portugal, não é? Eu estudei no liceu até o 5º ano.
Tá bem.
Não consegui fazer o 7º ano, que era o último. Tinha que dar seguimento aos seus estudos numa cidade. Tinha naquela altura, os pais que tinham algum poder financeiro enviava os filhos para Portugal. É o caso, por exemplo, do meu irmão espiritual, filho do meu partido padrinho, Manuel dos Passos Barroso Mangueira. Se formou na área da arquitetura.
Ok. Manuel dos Passos Mangueira.
Vive ainda. Foi num determinado período da nossa vida como país. Exerceu as funções de ministro das obras públicas.
Vai aqui um grande abraço para ele. Quem sabe qualquer dia possamos tê-lo no programa. E claro, com sua ajuda, né? Oh, Mukenga, depois dessa fase, chega a independência. Onde é que você estava?
Estava justamente aqui em Luanda.
No 1 de maio, não?
Estive no 1 de maio, okay. Na altura eu militava na JPLA.
Ah, na JPLA.
É o braço juvenil do Partido do Poder.
Uhum. Qual foi o sentimento?
Ah, foi de muita alegria. Okay. Ali a Praça da Independência, inicialmente era conhecido como a Praça 1 de Maio, mas depois deixou de ser 1 de Maio para se chamar Praça da Independência.
Tá bem.
Foi de facto ali onde foi proclamada a nossa independência, na voz do Presidente Agostinho Neto. Éramos muitos jovens, muito povo, enchemos ali a Praça da Independência e foi de facto um momento inesquecível, não é?
O Cotan mal imaginava que depois disso chegaríamos aos desentendimentos e à guerra que se foi
na altura já
estava.
Já a proclamação da independência aconteceu no momento em que...
Mas não se podia imaginar que a guerra atingiria níveis a que seguiram os 16 anos.
De facto, nós não temos o dom de adivinhar, não é?
Mas, claro.
Foi muito tempo, foram 14 anos de luta de libertação nacional, não é? E depois veio então a guerra civil, não é?
Sim, sim.
Entre nós mesmos, os movimentos degladiando,
sim,
não é?
Sim,
morreu muita gente. Enfim, Angola foi um país muito, muito dilacerado pela guerra. Gostaria de dizer que tanto eu como os restantes colegas, nós tivemos um papel muito importante no período em que aconteciam as confrontações militares.
Sim, sim, sim.
Nós, com as canções revolucionárias, tivemos um papel importantíssimo, não é? Mobilização do povo, não é?
Mas qual era a base da vossa mobilização? Olhando para a perspectiva de paz, da harmonia, de amor ao próximo, ou o que é que vocês faziam de concreto?
Nós fomos produzindo canções revolucionárias, não é? Tentando aglutinar as pessoas para a necessidade de lutar, mas com o objetivo de conseguirmos passar para um outro período de paz, não é? Não foi com a intenção de parar o país na guerra.
Sim.
Bom, e hoje conseguimos ultrapassar esta fase.
Imagina. Foi por isso que, quando chegou o momento da paz, vocês cantaram aquela música.
Eu venho falar, meu irmão, de um tempo de paz, de um tempo sem dor, sem ódio nos olhos, sem armas na mão, o povo na rua, qualquer seja a cor, festeja a sorrir a completa união. Cabinda, Cunene, mãos dadas, Angola, Angola, no coração. Cabinda, Cunene, mãos dadas, Angola, Angola, no coração. Venho falar, meu irmão, das pedras do rio, dos peixes do mar, da força da terra, que faz renascer a nova certeza, Angola a mudar, a vida melhor, trabalhar e crescer. Cabinda, Cunene, mãos dadas, Angola, Angola, coração. Cabinda, Cunene, mãos dadas, Angola, Angola, no coração. Cabinda, Cunene, mãos dadas, Angola, Angola, no coração. Cabinda, Cunene, mãos dadas, Angola, Angola, Angola.
Uma música icónica quando quisermos falar de paz.
A canção Angola do Coração continua a manter o seu fim, essa canção continua a ter o seu papel, que é o da pacificação dos espíritos, para a paz, porque de facto só com paz é que.
Mas como é que foi? Foi assim do nada?
Não, senti necessidade.
De... Quanto tempo foi necessário?
Porque a música ela tem muita força. A música, aliás, ela vem acompanhando todo o processo da nossa existência, digamos.
Exatamente.
A música tem acompanhado todo este processo e o Malu Santos sabe que a música é uma arte com muita força.
Claro.
Quando bem estruturada, bem enquadrada, ela consegue fatos realmente impensáveis. E então isso aconteceu. Agora o coração acho que desempenhou e continua a desempenhar ainda.
Uma música cantada por quase todos os angolanos.
É.
E não só.
As pessoas dizem que é um hino. ela é uma canção, porque o hino apresenta determinadas características,
sim,
não é?
Sim.
Como, por exemplo, o nosso hino nacional.
Sim, sim.
Angola no Coração não está naquela marcação,
sim, sim, sim,
de hino nacional. Mas é uma canção realmente que ela, enfim, não vai morrer porque precisamos de paz sempre.
Sempre e sempre. Nós já vamos falar de paz, mas agora permita que façamos uma pausa para que possa o angolano Filipe Mukenga, que eu nem sabia que afinal o seu nome é assim tão comprido. Este Filipe Mukenga, como é que surge?
O Filipe Mukenga surge numa altura em que já não existiam os grupos de música moderna,
okay,
né, que se proliferaram o país inteiro, como resultado do sucesso que faziam aqui, canções dos Beatles, dos Rolling Stones, por aí fora. Eu, na altura, já tinha passado pelo exército, continuo a fazer música, não é? Antes já fazia música, depois do cumprimento do serviço militar, dou seguimento à minha carreira. Eu mesmo estando no exército, eu cantava.
A partir de que momento é que o Filipe se sente Mukenga e começa a tirar para fora esse bichinho da música que ele projetou de tal maneira que esquecemos até o período que o senhor foi delegado da comunicação no AMPO?
Olha, eu vou dar a seguinte explicação. Eu vivi com os meus pais durante algum tempo, não é?
Sim, sim.
No bairro popular de São Paulo, meus pais se separaram, estavam separados, o meu pai decide levar-me para casa dos meus padrinhos.
Sim.
Na Praia do Bispo eu encontro um ambiente propício para lançar cá para fora o talento que eu tinha incubado.
Estamos a falar de que ano?
Estamos a falar dos anos 60.
Opa. Ainda jovenzinho.
Jovenzinho.
Portanto, estamos a recuar no tempo.
12, 13 anos. Sim, 12, 13 anos. Eu tinha 12, 13 anos. Mostro às pessoas que de facto tinha talento num programa de entretenimento que acontecia no Cinema Restauração, onde funcionou durante bastante tempo a nossa Assembleia. Na sequência da minha apresentação num programa de entretenimento que era o Chá das Cheias.
E quem organizava esse Chá das Cheias?
Era uma organização da senhora Alice Cruz.
Sim.
E do senhor Arthur Pérez.
Opa!
Grandes figuras da comunicação social na altura.
Ok.
Aí dou-me a conhecer, vão surgindo convites para integrar as chamadas bandas de música moderna.
Sim.
Eu aceito inicialmente convite de uns jovens, filhos de grandes senhores do bairro de Alvalade. Faço alguns ensaios com eles. Sim. Mas não, os Brucutus era assim a...
Brucutu?
Brucutu, era assim que...
Uau, grande nome.
Se designava o grupo. Eu faço alguns ensaios, não chego a apresentar-me com a banda, e logo a seguir surge um novo convite de jovens moradores do bairro popular de São Paulo, onde eu vivia. Vivia antes de
ir para o bairro
para a casa dos meus padrinhos.
Ok, está bem.
Então, o grupo já tinha portanto, os jovens que me contactaram já tinham o nome do grupo, não é? Indómitos. E eu reforço esse grupo, passo a ser o vocalista que está estavam a necessitar.
Pois.
Os Indómitos dão-se a conhecer, não, mesmo não dominando ainda o violão, eu já compunha.
Sim.
Compunha em francês e em inglês.
Já falavas inglês? Já falavas francês?
Estava a estudar no liceu.
Era um rapaz já lido.
Tinha os meus 12, 13 anos a estudar francês, a estudar, não a dominar totalmente as duas línguas. Mas isso permitiu-me cantar em francês e inglês.
Sim,
está a ver?
Sim.
Tanto é que na primeira vez que eu vou ao Chá das Cheias, pressionado pelos meus irmãos espirituais da Praia do Bispo, levo uma canção de Charles Aznavour. Então, sou forçado a ir ao Chá das Cheias,
tá. Uhum.
Com uma canção de Charles Aznavour. É um dos grandes sucessos, acho que o título do Neté César, acho que é o título da canção. É,
em português?
Damos todos 16 anos.
Okay.
A aparição nesse programa, um total desastre, porque eu nunca tinha pisado nenhum palco, tinha 12 anos.
Tem sua história.
Enfim, chegou a minha vez de cantar na rubrica, um minuto para mostrar o que vale. A luz
foca
por cima do meu rosto, o microfone à frente e a plateia escura, mas lutada, estava sempre lutado. Então fui tomado pânico, nervosismo, e isso leva-me a esquecer completamente a letra da canção.
Ai, ai, levaste um apagão.
Fui repetindo apenas uma frase, não é? Fui cantando, repetindo várias vezes, e a Alice Cruz, vindo à situação, chegou-se perto de mim e tal, junto da orelha, quis saber se eu não conhecia uma outra canção. Disse que sim, assinei com a cabeça. Então cantei uma canção brasileira, já tinha estragado tudo, não é? Então volto para casa tudo triste, a não estar no que aquilo, a figura que eu tinha feito. O programa era transmitido em direto, eu chego lá a casa e os meus irmãos, ao invés de me dizerem, foi um
acidente, aconteceu, foi um vamos procurar a próxima.
E eu ouvir aquelas críticas dos meus irmãos espirituais, mas cá dentro, quer dizer, havia uma voz que me dizia: Filipe, volta, Filipe, volta, uau, volta. Uau. E no sábado seguinte, uau, a segunda vez, foi um sucesso de tal ordem que levei prémios, não é? Lembro bem dos prémios que levei, uma camisa tipo Marvel, 6 copos feitos com as próprias garrafas. Havia uma tecnologia que
de fazer cortes
a partir das garrafas, que faziam copos. E também lembro-me de que levei Poucasa. Poucasa era um produto.
Ah, o Poucasa, para matar na altura.
É, os baratas, enfim, que as donas de casa utilizavam.
Sim, sim.
Bom, aí,
era um grande prémio na altura.
Era um prémio que estava estabelecido, a descoberta de novos valores.
Novos valores. Okay. Bom, não era transmitido na televisão?
Não tínhamos televisão.
Não havia televisão.
Era rádio, que funcionava, era rádio. E a partir daí foram surgindo então convites, okay, não é, para integrar os brucutus inicialmente, uma banda com a qual não fiz apresentação nenhuma.
Okay.
Depois os Indómitos, onde a pouco e pouco fui dando a conhecer a sociedade, tinha de facto talento.
Sim.
Cheguei a ser tratado como o Otis Redding angolano.
Otis Redding,
um músico norte-americano.
Porque já não é do nosso tempo, é do vosso tempo.
Do nosso tempo. Nós, para ganharmos algum dinheiro, tínhamos fazer covers. A potência colonizadora não deixava que a nossa cultura suplantasse, portanto, a cultura portuguesa. E para vivermos, para ganharmos algum dinheiro, nós tínhamos que, nos espetáculos, okay, tínhamos que apresentar, enfim, os grandes êxitos que chegavam, não é?
Pois é.
Portanto, eu cantei de tudo um pouco, não é? Cantei Beatles, cantei Rolling Stones, cantei Engelbert Humperdinck, Tom Jones, quer dizer, música norte-americana, música francesa, música italiana.
Que não tinha nada a ver com aquilo que era o seu pensamento.
Não tinha nada a ver com o nosso país, com Angola, não é? Tínhamos os nossos grupos nacionais de música. Sim. Que estavam apagados, não tinham mercado.
Pois é.
Isso levou a que o Angola Ritmo, um grupo formado pelo tio Liceu Vieira Dias, nacionalista.
Fazia parte já.
Liceu Vieira Dias.
Ok.
Líder do Angola Ritmos.
Sim, sim.
Teve a ideia de.
Mas não. Veja lá, seu pai é enfermeiro, o Filipe Mukenga, músico.
Teus dias dois.
Mas o seu sonho sempre foi de ser músico.
Olha, esse dom, um talento que eu tinha incubado, como já disse, é na Praia do Bispo, onde o talento sai cá para fora. Fora e dá-se a conhecer.
E qual é o momento em que você diz que, bom, agora este é o meu perfil e esta é a minha primeira música?
Eu vou dizer que depois do compromisso de serviço militar no Exército Português, eu decido continuar a fazer música. E até hoje, não é? Que já tinha dado provas antes do compromisso de serviço militar, de facto tinha potencial, tinha talento. Eu tornei-me uma pessoa bastante conhecida no meio. Então, então decido fazer música.
Ok.
Nas horas vagas. Porque eu tinha decidido de entrar na função pública.
Uhum.
Então eu fui funcionário do Estado.
Sim.
Fazendo música nas horas de lazer. E deixo de fazer música nas horas livres quando gravo o meu primeiro disco. Deixo da função pública, considero um marco importante na minha carreira, porque teve grande sucesso esse primeiro disco, e no qual eu mostrei à sociedade qual ia ser o meu trajeto, que eu iria produzir, que música que eu iria produzir.
Okay.
Foi a partir do meu primeiro álbum.
Qual foi o título?
Deixo Novo Som, se assim intitulou, e gravado para a AMI, Valentim de Carvalho.
Sim. Em vinil ainda.
Em vinil, na altura. E isso, graças a um gesto realmente que eu nunca mais me esqueço, eu consegui entrar na AMI Valentim de Carvalho, pela mão do falecido Raul Indipo do Ouro, né? Foi ele que, de facto, possibilitou a materializar o sonho que eu tinha.
Sim.
E não só, também inscrever-me na Sociedade Portuguesa de Autores.
Então, foi nessa fase que depois o Cota vai ter uma passagem por Portugal, ou uma vivência em Portugal.
Isso foi muito mais tarde. Foi muito mais tarde. Gravo o disco.
Sim.
Que é na SPA. E
não era qualquer um que se inscrevia na SPA?
Não sei. Eu pelo menos não tive problema. Pude, de facto, gravar.
Tá bem.
Gravar o disco e tornar-me filiado da Sociedade Portuguesa de Autores.
E ser membro da Sociedade Portuguesa, qual é o peso?
Sendo filiado da SPA, eu passei a ter os meus direitos de autor defendidos. Eu sempre que vou a Lisboa, vou à SPA e tenho direito a receber da recolha que a instituição faz, não só pela passagem das minhas nas rádios, etc.
Uhum.
Mas também vai buscar fora de Portugal, né? Eu tenho essa questão organizada. E ainda bem, porque hoje são muitos os cantores que gravam, por exemplo, a canção Umbiumbi, que é o meu êxito, digamos, mais internacional, não é?
Essa canção Umbiumbi recolhida no Uambo.
Era funcionário público, não era?
Ok. O que é que lhe despertou para recolher e pegar nessa música, aprimorá-la e torná-la na super música que hoje é, que todo mundo ouve, canta e gosta?
Não, olha, Molo Sandro, eu vou para o Uambo. Das questões, uma preocupação que eu tenho na minha obra é de facto a recolha, para além das canções que eu componho de letra e música.
Sim, sim.
Outras que só crio as melodias.
Uhum.
Não é?
Uhum.
Portanto, o Molo Sandro entrega-me hoje uma letra bem estruturada.
Sim.
E eu, com relativa facilidade, eu consigo vestir, digamos assim, a letra que tu me entregaste. Mas uma outra questão que eu tenho, para mim é muito importante, é a recolha.
Sim.
A nossa música é muito rica. Temos muito, muito o acervo odioso. Temos muitas canções lindíssimas na área do tradicional.
Sim,
temos, sim. E então, estando no Uambo, eu comecei a pensar, vou aproveitar o facto de estar aqui para, enfim, fazer alguma coisa no sentido de materializar a recolha. O Uambo é uma província riquíssima, com corais, é muita matéria, muito trabalho que precisa de ser divulgado. E então fui procurando os mais velhos, não é? São os mais velhos que me podiam ajudar.
Pois é.
E de facto me ajudaram.
E naquela altura já imaginava que essa canção tivesse este impacto grandioso?
Não.
Com a transmissão
não,
tudo que, que é histórico.
Não imaginava. Eu recolhi a versão popular, que é assim: a umbi umbi yangue, yele lá, yele lá, tuende, kagile, kachimbamba, osala, posi, vakuene, va, yele lá, yele lá, yele lá, tuende, kagile, kachimbamba, osala, posi. Portanto, é a história de dois pássaros. A canção fala de dois pássaros, mas o umbi umbi é a figura de maior destaque.
Destaque.
O umbi umbi voa muito alto e segundo os mais velhos com quem conversei, me disseram que o umbi umbi anuncia a chegada da chuva.
Da chuva.
Quando aparece, os camponeses exultam de alegria, porque sabem.
Exatamente.
Que aquilo que plantaram vai crescer.
Exato.
Mas tem uma outra leitura, que pouca gente sabe.
Sim.
É que o umbi umbi, digamos, encarna o desejo de liberdade.
Uau.
De independência.
Uau.
O cachimbamba, pesadão, que não voa tão alto, representa aquele grupo de pessoas que não estavam nada interessadas na
incrível.
Nossa liberdade. A partir de uma altura, eu disse, tive a ideia de colocar a versão popular.
Sim.
De lado. E pego no poema, porque é um poema pequenino, não é?
Sim, sim, sim.
E musico: umbi umbi yangi ele la tuende, kakele kachimbamba osala posi. Umbi umbi yangi ele la tuende, kakele kachimbamba osala posi. Essa já é a minha versão. A partir do poema, musiquei assim, como acabas de ouvir.
Uau.
E é essa versão que vai voando nas vozes de nomes como Djavan no Brasil, ultimamente com o Jorge Versilo. Então ele fez um arranjo que num determinado momento passa para a canção Umbi Umbi e com a participação especial de Gilberto Gil.
Sim senhor, sim, senhor. Como é que o Cota se sente ouvir suas músicas interpretadas por outras vozes, outras pessoas?
Uma grande satisfação, uma grande satisfação. Sim, esses músicos não são quaisquer, são músicos, enfim.
As suas vozes ultrapassam até as fronteiras da lusofonia.
Veja, por exemplo, a cantora brasileira radicada nos Estados Unidos, a Flora Purim. Veja, portanto, onde é que a canção já chegou?
Já chegou.
De Paulo de Carvalho, mesmo em Portugal, no álbum Terras da Lua Cheia, o Stephen Gibson, da Guiné-Bissau.
Uau.
No Brasil, o Abel Doeré, que é um compatriota nosso, mas que vive há muitos anos
no Brasil.
No Brasil. São muitos. Já perdi a conta.
É inegável dizer que quando pegamos em traços da nossa cultura, lapidamos e apresentamos ao público, passa a transmitir valores imensuráveis que nós não imaginamos. Olhar, por exemplo, na música Umbiu.
É verdade. Isso realmente é o nome de Angola que vai sendo falado pelo mundo inteiro. Isso é realmente...
Até para pessoas que não sabem onde fica Angola.
Muito recentemente ocorreu nas redes sociais um vídeo mostrando um trabalho interessante de um angolano que vai passando elementos importantes da nossa cultura através da música, e o tema que escolheu é a canção Umbi Umbi, que essas portuguesas cantando Umbi Umbi.
Isso é muito bom.
Isso é fantástico, fantástico.
Como é que se sente na sua idade hoje? O que é que lhe vai na alma? O que é que, por exemplo, as futuras gerações, as novas, as futuras gerações deviam fazer mais no sentido de dar seguimento a esta transmissão de valores que fazem parte de nós?
Eu acho que nós somos africanos,
sim,
somos angolanos, devemos realmente mostrar, nós somos um povo com os seus elementos identitários. Devemos, de facto, trabalhar no sentido da preservação do que é nosso. As culturas são redomas de vidro, elas se interfluenciam, mas temos que ter cuidado de não nos deixarmos... E é o que está a acontecer. Os fluxos culturais vindos do exterior são de tal intensidade,
sim,
que os nossos jovens não estão a ser capazes de dizer assim, alto lá, bom, sim senhor, isto é bonito, é bom, mas nós também temos isto e aquilo. Comigo aconteceu isso. Depois de ter ouvia os meus colegas a interpretarem as canções das suas regiões.
Okay.
Porque tive colegas de que vinham aqui a Luanda, sim, cumprir o serviço militar.
Okay.
E eu convivi com esses meus colegas.
Uau.
E eles, nas horas de lazer, eles cantavam as suas canções. Eu que já tinha um ouvido formatado.
Apurado,
formatado à boa música. Né? Ouvi jazz, muito,
sim,
cedo, jazz,
sim,
de 12, 13 anos.
Sim.
Ouvir música norte-americana, ouvir música de várias partes do mundo. Sobretudo, aquela música,
sim,
que vem dos acordes invertidos. Fui formatando o meu ouvido. Composições com som normal de dó, ré, mi, mas com as nonas, com as sétimas, as oitavas.
Sim.
Um som dissonante. O cidadão comum não tem ouvido formatado. Não aceita.
Pois.
Não aceita. Aceita aquilo de dó, ré, mi, aquela,
sim,
música.
Sim, sim.
Mas o jazz, por exemplo. O jazz é nosso. Nasceu daqui. Mas nós acho que perdemos um pouco. Tem-se feito muitas tentativas.
Sim.
Já tivemos aqui o International Jazz Festival e outras atividades. As pessoas estão mais muito abertas à música de entretenimento.
Descartável até.
Música descartável. Dois, três meses depois acabou. E os músicos que fazem esse tipo de música são obrigados a produzir em sério para se manterem sempre.
Oh.
Porque senão ficam esquecidos. A música cansa o ouvido. Diz-se aqui que é a música que está a bater. Eu acho que devemos fazer um esforço muito grande para reconhecer o valor daquilo que vem lá de fora, sim senhor, mas nós também temos aquilo que é nosso,
sim,
e devemos saber a valorização daquilo que a gente tem de bom, levar lá para fora, aquilo, né, levar aquilo que nós temos de facto de bom, né, e temos muita matéria, e o Estado acho que deve pensar nisso, não é? As nossas representações no exterior,
sim,
acho que deviam ter essa incumbência de levarem a cabo todo um movimento de aquilo que nós somos, aquilo que a gente tem nas mais diversas áreas do saber, não é?
Pois é.
Não só na música, mas em outras áreas.
Acha que, enfim, com esta invasão das novas tecnologias, que chegam lá onde qualquer sociedade, qualquer povo, por exemplo, a nível da cultura da língua portuguesa, esta prática que se devia adotar, que senão corremos o risco de perder a nossa identidade.
O mundo hoje está
vão mudando
e estamos em presença agora então costumas dizer que estamos na quarta revolução industrial e
quem subsistirá?
E não só, se o homem não se pôr a pau, vai cair numa situação em que a nível do emprego, por exemplo.
Sim.
As novas tecnologias vão
a robótica
vão, a robótica vai fazer aquilo que o homem
coisas
faz e isso vai criar um problema sério a nível da empregabilidade, não é?
Pois é.
Então,
até a nível da música. Poxa.
A inteligência artificial, não é?
Artificial, pois é.
Nós já estamos em presença dela, não é? Então,
poxa.
Não sei, temos que...
Há que se readaptar.
Temos que nos readaptar.
Mas agora mesmo para terminar, eu tenho perguntas curtas para lhe fazer. O que é que representa Deus na sua vida?
Deus, para mim, para mim, não sei no caso do Molossan Sanders se é, mas para mim Deus é luz, é a minha luz e o caminho a seguir.
Uau. O Kota tem medo olhando para os factos da atualidade, as guerras, as doenças, onde entram as pandemias, enfim?
Estou muito apreensivo. Enfim, não sei, o mundo há quem diga que já está num beco sem saída, né? Agora estamos em presença das alterações climáticas.
Imagino.
Dos conflitos de toda a ordem, religiosos, étnicos, enfim. Sim. Tudo isso pelo poder, quer dizer, o homem quer dominar o outro homem.
Imagino.
Então, chegamos a um ponto realmente muito perigoso.
Acha que este é um ponto sem volta?
Bom, o António Guterres já declarou justamente isso numa das suas intervenções, que já estamos mesmo num beco sem saída. Acho que não vai ser possível voltar atrás.
Qual deveria ser a posição dos governos e não só de todo o mundo? O que é que deviam fazer para... Pelo menos sabemos que a paz no mundo é impossível. Mas o que é que devia-se fazer, pelo menos para que, embora por pouco tempo, pudéssemos estabelecer uma relação em que o valor vida fosse reconhecido? Porque afinal de contas a vida não depende de nós, nem fomos nós que trouxemos a existência.
Exato. Eu acho que o que se tem que fazer é as pessoas pensarem que aqui não vai ficar ninguém para ser testemunha de
nada.
Vamos todos seguir o mesmo caminho.
Sim.
Vamos desaparecer daqui. Eu acredito que há um outro mundo onde está Deus. E aqueles que se portarem bem aqui, Deus vai voltar ao mundo para julgar os vivos e os mortos.
Amém.
E o seu reino não terá fim.
Amém.
Portanto, de que é que vale o que estamos a fazer, né?
Imagina.
Mortandade, enfim, muita violência, muito ódio. Do que é que vale se nós não vamos ficar aqui eternamente? Né? Nós não vamos levar dinheiro, não vamos nada, absolutamente nada. Para que estamos a proceder como estamos vindo a proceder? Eu acho que temos que metermos uma mão na consciência e pensarmos que nada vale o que estamos a fazer, porque todos nós vamos desaparecer deste globo.
Conta, Felipe Mukenga. Estou imensamente grato por esta entrevista. É que não é possível falar da vida e obra de um homem como o senhor. Mas agora mesmo
sobretudo por uma pessoa que não nasceu com o dom da palavra, da palavra fácil.
Que coisa, estamos a conversar
Eu não sou um bom conversador. De temperamento sou uma pessoa tímida.
Mas olha o contraste.
E não bom conversador. Tenho consciência das minhas limitações.
Muito bem, pois então, senhoras e senhores, o tempo que nos foi reservado chegou ao fim, mas antes deixo-lhes com esta canção Umbi Umbi Yang, de Filipe Mukenga, na voz de Alcione. Esperem por nós na próxima edição. Até lá, forte abraço.
E aí, agora eu quero homenagear a minha África. A África também que está sofrendo. Vamos massagear o coração dos nossos amigos africanos, toda a África. Umbi umbi yang ele la twende, kakele kachimbamba o salavusi. Umbi umbi yang ele la twende, Kele kachimbamba o salabusi. Akwende vayendela. Yele la tuende. Kakele kachimbamba o salabusi. Akwende vayendela. Yele la tuende. Kakele kachimbamba o salabusi. Umbi umbi angele la tuende. Kakele kachimbamba o salabusi. Umbi umbi angele la tuende. Kakele kachimbamba o salabusi. Kakele kachimbamba o salabusi. Salve Angola, Moçambique. Salve Cabo Verde, África do Sul. Salve todos os amigos do Senegal e de todas as Áfricas. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês.
Rostos da Lusofonia. A vida, a obra e o pensamento de personalidades do mundo lusófono com Jaime Mola Sandro.